da reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social, em que a assunção da condução dos trabalhos da mesma será dividida. Eu apresentarei o primeiro ponto, bem como o ponto 5 da apresentação e votação do parecer sobre o projeto de lei 812 do grupo parlamentar do PSD, em que quem fará esta mesma intervenção será o senhor deputado do PS, João Paulo Pedrosa, que depois conduzirá o restante da reunião da Comissão de Trabalho. Neste sentido, se não houver oposição da parte de nenhum dos grupos parlamentares, nós passaríamos este ponto 5 para ponto 2, para que se pudesse então fazer a condução dos trabalhos de forma mais célere. Começaríamos então pelo primeiro ponto de apreciação e votação das atas 77 e 78 de 27 e 28 de abril, perguntando se algum grupo parlamentar tem alguma observação a fazer às mesmas. Não tendo, passamos então à votação das mesmas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão então aprovadas por unanimidade. Passaríamos então já de seguida ao ponto 5, com a apreciação e votação do parecer do referido projeto de lei do PSD, que altera o regime jurídico laboral do teletrabalho, 19ª alteração ao Código de Trabalho e 1ª alteração da Lei nº 98/2009, de 4 de setembro, que regulamenta o regime de reparação de trabalho e de doenças profissionais. E para tal, então, passava a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez os meus cumprimentos. O projeto de lei número 812 é subscrito pelos deputados do Grupo Parlamentar do PSD, ao abrigo do disposto do número 1 do artigo 167 da Constituição, no artigo 118 e no número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagra o poder de iniciativa da lei. Em termos do seu objeto, motivação e conteúdos da iniciativa, de referir que a iniciativa em apreço promove as alterações ao Código de Trabalho e à Lei nº 98/2009, 4 de setembro, que regula o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, com o intuito de clarificar e melhor acautelar situações de acidentes de trabalho, introduzindo a flexibilização do conceito de local de prestação de trabalho, de forma a prevenir eventuais entropias decorrentes da rigidez que atualmente vigora e que podem culminar em sérios prejuízos para os direitos dos trabalhadores e entidades patronais. Depois temos o enquadramento legal, a apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e do cumprimento da lei formulário, as iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a matéria. E depois, em termos de conclusões, convém dizer que a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui: o número 1, as presentes iniciativas legislativas cumprem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor; número 2, propõe-se que, sendo as iniciativas legislativas de regulação do teletrabalho aprovadas na Generalidade em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, o título passa a conter uma única redação, no sentido de tornar a sua formulação mais sucinta e clara do ponto de vista formal. No ponto número 3, atender ao conteúdo atual da necessidade de adequação da existência de um Diário da República eletrónico, acessível, universal e gratuito, com o previsto e regulado pela Lei Formulário, pelo que é recomendável não colocar o elenco de diplomas que procederam a alterações, nem o número de ordem de alterações, quando a mesma incida sobre códigos, leis gerais, regimes jurídicos ou atos legislativos de estrutura semelhante. E no ponto 4, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República. E é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções dos grupos parlamentares. Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, apenas para cumprimentar o deputado João Paulo Pedrosa pela feitura do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções dos grupos parlamentares ou intervenção online, algum pedido de palavra. Não havendo, vamos então passar à votação deste mesmo parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. Cumprimento também o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa e aproveito também para lhe passar a restante condução dos trabalhos desta comissão, desta reunião. Muito obrigada.
Então vamos retomar a nossa ordem de trabalhos com o ponto 2, distribuição de iniciativas legislativas, para dar a informação que temos dois projetos de lei em conexão, nenhum é da competência da Comissão, né? E portanto são os projetos de lei do PCP 817 em defesa da produção nacional de moluscos bivalves vivos e dos trabalhadores do setor. O projeto de lei 819 do PEV, que condições de acesso à pré-reforma para os oficiais de justiça, alteração à lei número 7/2009, de 12 de fevereiro. Portanto, um é conexão à 7ª Comissão e outro à 1ª Comissão. Ponto 2, passamos ao ponto 3, que é a apreciação e votação do parecer conjunto sobre os projetos de lei número 535 do PAN, projeto de lei 790 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues e do projeto de lei número 797 do CDS. Respectivamente, o primeiro consagra o direito de desconexão profissional procedendo à 16ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela lei 7/2009 de 12 de fevereiro. O da senhora deputada não inscrita garante o direito dos trabalhadores à desconexão profissional e o do CDS consagra o direito de desligamento e procede à 17ª alteração à lei 7/2019 que aprova o Código de Trabalho. O deputado autor do parecer é a senhora deputada Diana Ferreira do PCP, quem eu dou a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e desde já pedindo desculpa pelo envio tardio deste mesmo parecer, uma apresentação sucinta do mesmo, considerando também que os Srs. Deputados já tiveram acesso ao seu conteúdo. Estamos a falar de um parecer sobre três iniciativas legislativas, dois grupos parlamentares e uma deputada não inscrita, que pretendem efetivamente garantir o direito de desconexão profissional ou de desligamento do trabalho, entendendo até que, de um ponto de vista legislativo, não se encontra expressamente referido o impedimento do empregador contactar o trabalhador fora do seu horário de trabalho e, neste sentido, entendem que importa colocar este mesmo objetivo em quadro legal. As três iniciativas legislativas em apreço cumprem os requisitos formais e constitucionais previstos, cumprem também a lei formulário, sendo que, sendo alterações à legislação do trabalho, estão duas delas ainda com a apreciação pública em curso, sendo que, no que se refere à iniciativa legislativa do PAN, a mesma decorreu entre outubro e novembro de 2020, estando já concluída. Relativamente ao próprio enquadramento legal e doutrinário ou antecedentes, bem como a análise de direito comparado, o mesmo está expresso na nota técnica, pelo que não há necessidade também de se colocar neste mesmo parecer, remetendo este parecer para a nota técnica neste mesmo ponto. Sobre esta mesma matéria, não está neste momento na base de dados da atividade parlamentar nenhuma iniciativa pendente, sendo de assinalar que já na anterior legislatura houve iniciativas legislativas do PS, do Partido Ecologista aos Verdes, do PAN, do BE, do CDS-PP, também do PCP, sobre este mesmo assunto ou matérias conexas. Também para no que se refere à avaliação prévia de impacto de género e de acordo também com a informação dos proponentes, importa dizer que no que se refere à iniciativa legislativa do PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, a mesma indica uma valoração neutra do impacto de género e os proponentes do projeto de lei 797, o CDS, indicam uma valorização positiva do impacto de género. Remetendo a opinião da relatora para a discussão em plenário, a Comissão pode, neste mesmo ponto, concluir que as iniciativas legislativas cumprem os requisitos necessários para a sua discussão, cumprem todos os requisitos constitucionais e que, naturalmente, o presente parecer deve ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, após, naturalmente, a sua votação nesta mesma comissão, anexando-se também a este parecer a nota técnica elaborada pelos serviços. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Pergunto às Sras. e Srs. Deputados se alguém quer intervir. Sra. Deputada Helga Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, há bocado, cumprimentar a Sra. Deputada Diana Ferreira pela elaboração do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais intervenções? A Sra. Deputada Cristina Silva, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também, para os mesmos efeitos, cumprimentar a Sra. Deputada Diana Ferreira por elaborar o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Cumprimentar, só para não ficar...
O Sr. Deputado José Soeira associa-se aos cumprimentos e resta-me também agradecer à Sra. Deputada...
E eu agradeço os cumprimentos, naturalmente.
O seu trabalho na formulação deste relatório. Concluído o ponto 3, passamos ao ponto 4. Sim, senhora, então vamos, como a generalidade dos cumprimentos foram favoráveis, não ultrapassei a votação. Então vamos proceder à votação do presente relatório. Votos contra, abstenções, não há votos contra nem abstenções, foi aprovado por unanimidade. Alguém online está a querer intervir? Não. Aprovado por unanimidade. Então sim, agora passamos ao ponto 4, apreciação e votação do parecer conjunto.
Já cá estou.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes, que aproveito por cumprimentar, já ouvimos. Portanto, okay. Ponto 4, apreciação e votação do parecer conjunto sobre o projeto de lei 745 do Bloco de Esquerda, que altera o regime jurídico laboral do teletrabalho, garantindo maior proteção do trabalhador, 19ª alteração ao Código de Trabalho e primeira alteração à lei 98/2009, de 4 de setembro, que regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais. O projeto de lei número 765 do PCP, que regula o regime de trabalho em teletrabalho. O projeto de lei 795/91 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que reforça os direitos dos trabalhadores em regime de teletrabalho. O projeto de lei 806 do PEV, que altera o Código do Trabalho com vista a regular o teletrabalho de forma mais justa, o projeto de lei número 808 do PS, que procede à regulação do teletrabalho, e o projeto de lei 811 do PAN, que regula o teletrabalho no setor público e privado, cria o regime de trabalho flexível e reforça os direitos dos trabalhadores em regime de trabalho à distância, procedendo à alteração do Código de Trabalho, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e da Lei 98/2009, de 4 de setembro. E a senhora deputada, autora do parecer sobre este imenso pacote legislativo, é a senhora deputada Clara Marques Mendes, a quem cumprimento e dou a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e pedir desde já desculpas porque não tenho o meu computador esteve a fazer uma atualização e eu não consigo ligar agora a câmara. Portanto, vou apresentar o relatório e dizer que é bastante sintético, fazendo um conjunto de remissões para a nota técnica que se anexa e que faz parte integrante do presente parecer. Dizer que não vou repetir os títulos das iniciativas, mas dizer que está aqui em causa um parecer conjunto sobre projetos de lei diversos, do Bloco de Esquerda, do PCP, da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, do PEV, do Partido Socialista e do PAN. E dizer que todas estas iniciativas deram entrada na Assembleia da República, vão hoje ser discutidas em plenário, salientando, no entanto, que uma vez que todas elas versam sobre matéria do direito do trabalho, estão a decorrer ainda, relativamente a algumas destas iniciativas, os prazos para apreciação pública. E, portanto, dizer que O debate se realiza hoje na generalidade. Relativamente ao objeto, motivação e conteúdo destas iniciativas, dizer que, como já referi, elas promovem alterações ao Código de Trabalho e, segundo se pode ler nas próprias exposições de motivos, as alterações propostas visam melhorar a legislação de trabalho, atentas às recentes, à recente massificação do teletrabalho e da distância. E também visam, além de alterações ao Código de Trabalho, alterações à lei de reparação dos acidentes de trabalho e do trabalho em funções públicas. Quanto ao enquadramento legal, e como referi inicialmente, fazemos aqui uma remissão para a nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia, que desde já agradecemos, e que fará parte integrante do presente relatório. As presentes iniciativas, todas elas respeitam os requisitos formais, constitucionais e regimentais e também o cumprimento da lei formulário, estando, por isso, em condições de subir para plenário e poderem ser discutidas. Há também um conjunto de iniciativas legislativas e sobre matérias, a mesma matéria e matérias conexas, iniciativas estas que estão melhor identificadas na nota técnica. Quanto à opinião sobre os projetos em apreço, dizer que me reservo para a discussão em plenário, que ocorrerá, como se referiu, esta tarde. E, por fim, dizer que, tendo em consideração tudo o exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui que as iniciativas em apreciação visam alterar quer o Código de Trabalho, quer a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, quer o regime de reparação dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. As presentes iniciativas cumprem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Sendo antes iniciativas aprovadas na generalidade, em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, o título deve passar a conter uma única redação, no sentido de tomar a sua formulação mais distinta e clara do ponto de vista formal. Atendendo ao contexto atual da necessidade de adequação da existência de um Diário da República eletrónico, acessível, universal e gratuito, como previsto e regulado pela Lei Formulário, é recomendável não colocar o elenco dos diplomas que promovam as alterações, nem o número da ordem de alteração, quando a mesma inicia sobre códigos, leis gerais, regimes jurídicos ou atos legislativos de estrutura semelhante. Posto isto, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. E como anexo, será, portanto, introduzida a nota técnica. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada e bom dia a
Muito
todos.
obrigado, senhora deputada. Perguntava intervenções dos grupos parlamentares, se alguém tem. A senhora deputada Cristina Silva, do Partido Socialista. Faz favor, senhora deputada.
Apenas para cumprimentar a senhora deputada Clara Marques Mendes pela realização do parecer.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Diana Ferreira, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, também cumprimentando a senhora deputada Clara Marques Mendes pela elaboração do parecer, que naturalmente votaremos favoravelmente.
Muito obrigado. O senhor deputado José Soeiro também se associa. E, portanto, vamos passar. Não há ninguém online. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agradecendo o trabalho da senhora deputada Clara Marques Mendes pela elaboração deste relatório. Vamos passar então ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, que diz respeito à apreciação e votação dos requerimentos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição dos representantes do Estado nos conselhos de administração, respectivamente da Fundação Serralves e Fundação da Casa da Música. Para a apresentação do requerimento, presumo que tenha a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Não?
Sim, desculpe, estava ainda no ponto 5. Nós temos já feito o acompanhamento desta matéria aqui na Comissão, inclusivamente foi ouvido aqui na Comissão o Conselho de Administração e a Autoridade para as Condições de Trabalho. O que é que sucede? Já depois desse conjunto de audições, os membros do Conselho de Administração, nomeadamente os membros nomeados pelo Estado, que representam o Estado nos Conselhos de Administração, têm vindo a tomar posições que são opostas, em contramão, com as próprias decisões da ACT. Parece-nos que é estranho que representantes do Estado não tenham, digamos assim, pelo menos a consideração por uma autoridade do Estado e pelo próprio Ministério Público, que entretanto também validou as decisões da ACT, porque o Ministério Público, como sabem, avançou com as ações de reconhecimento. E parece-nos estranho que, se já pode ser, pronto, questionável que os membros que não representam o Estado tenham essa posição, aqueles que representam o Estado, parece-nos bastante estranho que possam também acompanhar essa posição. Em todo caso, aqui, como eles ainda não se pronunciaram, enquanto nessas funções sobre estes casos, e como eles, entretanto, estes casos tiveram novos desenvolvimentos, do que se tratava era de chamar aqui ao Parlamento quem nos representa, no sentido de quem representa o Estado. Quem representa o Estado nesses conselhos de administração, para percebermos também qual é a perspectiva e qual é a posição que tem vindo a ser tomada em todo este processo, que saberão está longe de ser concluído, relativamente às decisões da Autoridade para as Condições de Trabalho e do Ministério Público. Creio que só teremos a ganhar em ouvi-los, em conhecer a opinião deles e em perceber como é que se posicionam também em todo este processo. E basicamente é isso. Depois, se houver alguma questão ou alguma, falarei mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, ainda estamos na fase da apreciação, intervenções sobre este ponto de apreciação. Não há? Senhora Deputada Cristina Mendes da Silva, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então.
Estamos, com os trabalhos interrompidos por 1 ou 2 minutos. Sim, então, por uma impossibilidade momentânea, vamos suspender temporariamente este ponto e vamos retomar a nossa ordem de trabalhos, indo diretamente para o ponto 8, outros assuntos. Temos. Exatamente. Neste ponto, temos aqui um requerimento do grupo parlamentar do PSD que diz respeito a solicitar uma audição da Comissão Especializada Permanente Interdisciplinar para a Natalidade. E, portanto, para apresentar a iniciativa. Então, está bem. Então, antes da apresentação da iniciativa, Sr. Deputado José Soeiro quer se pronunciar sobre. Então, eu vou ler. aquilo que o PSD propôs. Portugal registra há várias décadas... Exatamente, para a audição, os deputados do PSD solicitam a audição da Comissão Especializada Permanente Interdisciplinar para a Natalidade. Portanto, antes de discutirmos propriamente esta proposta, vamos perguntar se não há objeção na admissibilidade deste requerimento. Senhora Deputada Cristina Mendes Silva, do Partido Socialista.
O Partido Socialista não se opõe à admissão, Sr. Presidente.
Opõe-se.
Exatamente.
Muito bem, então o grupo parlamentar do Partido Socialista não se opõe à admissibilidade, mas propõe que seja discutido para a semana. Está? Pronto, então está... este ponto nos outros assuntos. Algum senhor deputado, alguma senhora deputada tem mais alguma questão nos outros assuntos? Não? Está concluído este ponto, outros assuntos, e vamos aguardar. Na próxima terça-feira, estão aqui o Dr. Pedro Pacheco a informar que temos a audição, conjuntamente com a Comissão de Economia, sobre a ACT, por causa... Então eu vou ler aqui o assunto, que é a audição com caráter de urgência da Federação dos Sindicatos dos Transportes e das Comunicações, do Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, João Carvalho, do Presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Eduardo Feio, da Presidente da Autoridade para as Condições de Trabalho, Luísa Guimarães, e do Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, a propósito da falta de fiscalização da Lei nº 45/2018. Portanto, às 10 horas da manhã de terça-feira. Às 10h30, quarta-feira, dia 11. Mas eu acho que dia 11 é terça. Exatamente, aqui o Dr. Pedro já me estava a induzir em erro. Portanto, 10h30, terça-feira, dia 11. Ok. Pois a convocatória irá pelos mecanismos normais de informação. Muito bem, então vamos retomar os nossos trabalhos, que ficaram... interrompidos no ponto 6, no requerimento do Bloco de Esquerda para a audição de representantes dos Conselhos de Administração da Fundação de Salves e Casa da Música, que o Sr. Deputado José Soeiro já apresentou, e, portanto, vamos dar a palavra aos grupos parlamentares que queiram intervir sobre esta matéria, e dou a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Cristina Mendes da Silva. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Soeiro pelo pedido que fez a esta comissão, e pelo Partido Socialista temos algumas dúvidas naquilo que será o resultado positivo desta chamada cá às duas, três pessoas que estão realmente a representar o Governo ou a parte do Estado nas administrações de ambas as instituições. A Casa da Música e a Fundação Serralves são realmente duas instituições muito importantes para o nosso país e têm neste momento uns processos bastante complicados, que estão com algumas instituições, nomeadamente a ACT, envolvidas, e o próprio Ministério Público, que propôs instruir o inquérito que foi para o nosso Tribunal. Acontece, porém, que não nos vamos opor. No entanto, já foram ouvidas aqui ambas as comissões, administrações de ambas as instituições. Neste momento, o processo, tanto um como outro, decorre em tribunal. Houve, inclusive, algumas decisões já que foram a favor das instituições e contra aquilo que era o que o ACT tinha dito, e o próprio Ministério Público ao instruir o processo. Por isso, não nos vamos opor, mas não achamos que seja assim algo muito positivo, porque ainda está a decorrer o processo em tribunal. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Silva. Tem a palavra para intervir também neste ponto a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço desde já a disponibilidade e a tolerância na suspensão da discussão deste ponto para que pudesse também participar na mesma. Só duas observações. Nós não nos opomos ao requerimento em si e à chamada, naturalmente, dos representantes do Estado. Nós assinalamos só neste requerimento, como já fizemos noutros, no que se refere à questão das competências de acompanhamento das várias comissões. E que neste caso é ainda mais visível porque a indicação dos representantes do Estado é feita efetivamente pelo Ministério da Cultura. Por isso, esta auscultação e esta informação e esta audição que nós possamos fazer aos representantes, tanto da Fundação de Serralves como da Fundação da Casa da Música, não pode ser feita, no nosso entender, sem a presença da Comissão de Cultura, porque é a Comissão de Cultura que acompanha diretamente as matérias relacionadas, inclusive com as questões laborais destes trabalhadores, que se regem, é verdade, pelo Código do Trabalho, mas que, de um ponto de vista das competências das próprias comissões, que estão elas já definidas, a Comissão de Cultura acompanha também as matérias relacionadas com os trabalhadores da cultura, e é também disto que estamos aqui a falar quando falamos dos trabalhadores de Serralves e da Casa de Música, aliás, com quem o PCP recentemente voltou também a reunir, considerando a situação em questão atualmente. Por isso, nós não nos opomos ao requerimento. Voltamos a alertar para a questão de as comissões não se sobreporem de um ponto de vista de competências, nem entrarem em competências que são de outras comissões desta Assembleia da República, por um funcionamento naturalmente que se quer que seja regrado nos trabalhos da própria Assembleia da República. Não nos opomos a este requerimento. Entendemos que a Comissão de Cultura não pode de todo ficar à parte desta audição e que a própria condução dos trabalhos até caberá à Comissão de Cultura por força do setor e da área que estamos aqui a tratar, mas votaremos favoravelmente o requerimento do Grupo Parlamentar do BE.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir também sobre este ponto, a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PST, naturalmente que não nos vamos opor a estas duas audições. Dar nota e corroborar o que disse a Sra. Deputada Diana Ferreira, entendemos que esta é uma matéria que se cruza com a Comissão de Cultura. Aliás, já foram feitas audiências no passado, como foi aqui assinalado pelo Sr. Deputado, autor dos requerimentos sobre esta matéria na Comissão de Cultura e Comunicação. Temos algumas dúvidas, e dado que neste momento decorrem processos a decorrer a pedido do Ministério Público, ser o momento ou não de discutir esta matéria na Assembleia da República. Mas isso estaremos cá depois para a discussão política dos relatórios quando estas audições forem agendadas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Online, não há ninguém para intervir? Não havendo ninguém para intervir, e para concluir a apreciação, a intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado José Sebeia, do Bloco de Esquerda, por
Muito obrigado.
favor.
Queria agradecer a abertura dos vários grupos parlamentares para podermos dar seguimento ao requerimento. E eu concordo que esta matéria tem que ser articulada com a cultura, e foi por isso que no próprio requerimento, se tiveram a oportunidade de reparar, se remete precisamente para que possamos convidar a Comissão de Cultura, os deputados da Comissão de Cultura, a estar. Depois pendemos aqui, já não é a primeira vez que temos sensibilidades um bocadinho diferentes, na medida em que nós tendemos a achar, sem prejuízo de outras opiniões igualmente válidas, nós tendemos a achar que, quando são matérias estritamente laborais e que não têm a ver com a política cultural, mas estou a dar a nossa opinião, quando são matérias estritamente laborais, e uma vez que foi esta comissão que fez a ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho, acompanhou a reformulação, até adaptando a este processo do Código do Processo de Trabalho, considerando que nós temos vindo a acompanhar de perto todas estas matérias, parece-nos que, independentemente de ser numa instituição privada da cultura, numa instituição da agricultura ou na banca, que faz sentido que nós tenhamos essa capacidade de acompanhamento, sem prejuízo de depois também convidarmos, naturalmente, os deputados que acompanham a cultura e que estão na comissão. Mas pronto, penso que não será isso também que vai inviabilizar e, portanto, agradeço a abertura a todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Independentemente das considerações que foram feitas e das sugestões, a mesa porá à votação o requerimento que tem aqui. E, portanto, o requerimento que tem aqui, e depois que os grupos parlamentares tomarão as suas posições, é para a audição dos representantes do Estado nos Conselhos de Administração, respectivamente Fundação Serralves e Casa da Música, nesta comissão. A Diana Ferreira queria intervir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que resulta da discussão que esta audição deve ser feita com a Comissão de Cultura, por isso eu penso que, se não havendo oposição dos grupos parlamentares, que o requerimento deve ser votado com este acrescento, que faz parte,
Mas
não é?
Já está.
Muito bem.
Sr. Deputado José Soeiro, era para referir exatamente isso.
Era que eu já tinha uma referência à Comissão de Cultura.
Portanto, o que vamos pôr à votação nesta proposta do Bloco de Esquerda, parte resolutiva que diz: o Bloco de Esquerda requer a audição dos representantes do Estado no Conselho de Administração da Fundação de Serralves, na Comissão de Trabalho e Segurança Social, procedendo-se também ao convite aos deputados e deputadas da Comissão de Cultura para estarem presentes. Este elemento está aqui no requerimento, mas não estava na nossa ordem de trabalhos. É a mesma coisa? Ah, para a outra entidade, sim, para as duas entidades, para a Fundação de Serralves e Fundação Casa da Música. Senhora Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Exatamente, é que convite é uma coisa e audição em conexão e em conjunto com a 12ª Comissão é outra. Por isso eu acho que nós não devemos convidar a 12ª Comissão, o que nós devemos assumir é que esta audição tem que ser feita em conjunto com a 12ª Comissão e remeter essa mesma informação à 12ª Comissão, aliás, da mesma forma, e recordo, que foi feito no passado com esta Comissão, mas que a própria Comissão de Economia fez com a Comissão de Trabalho recentemente, quando se ouviu a ACT a propósito de situações da Ryanair, em que esta Comissão estava com uma audição conjunta com a Comissão de Economia. Por isso, o requerimento, e nós fazemos, se for necessário fazer essa proposta formal de alteração ao requerimento, nós fazemos essa proposta formal de forma oral, porque não achamos que deva ser um convite, porque reiteramos as questões das competências das comissões nas várias matérias. Aliás, lembrando aqui que as matérias da Ryanair são tratadas na Comissão de Economia, não são tratadas e bem na Comissão de Trabalho, porque é da área da economia, já foram, mas é da área da economia que tem essas responsabilidades por força até do que está distribuído neste momento em matérias de competências das comissões e que foram, aliás, regimentos que foram votados no início da legislatura. Eu relembro isso. Por isso, o que nós solicitamos, se for preciso fazer essa alteração formal, é que o requerimento do BS seja votado e em que não seja um convite à 12ª Comissão, mas sim que seja audição conjunta com a 12ª Comissão.
Ó Sr. Deputado José Soeiro, guardei só um segundo. Eu tenho três pedidos de intervenção. Sr. Deputado Helga Correia, Sr. Deputado Cristina Silva, Sr. Deputado José Soeiro. E pronto, podemos fazer a discussão, mas o que nós temos aqui é um requerimento para votar. Podemos, eventualmente os senhores deputados podem fazer outro e fazemos uma segunda votação ou não, ou fazerem alternativa. A discussão, senhor deputado José Soeiro, aguarde só um segundo que eu ainda não tinha terminado. A discussão qualitativa pode sempre ser feita e opinativa. Depois temos os documentos para votar. Portanto, por ordem de intervenções, Sr. Deputado José Soeiro, deixava-o para o fim, se calhar. Era melhor ouvir. Não, então intervém já. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
É que eu não tenho nenhuma objeção a que se façam conexão. A minha questão é que seria de evitar uma confusão que da outra vez existiu, que era de haver duas votações paralelas. Se me dizem que, do ponto de vista regimental, a nossa comissão pode decidir sozinha, que é em conjunto com a outra, por mim, acho fantástico. Se é assim, se nós podemos decidir isso, eu pus o convite porque achei que nós não podíamos sozinhos decidir que a outra também fazia. E, portanto, agora, se, mas, eu não, mas nenhuma, não há nenhuma objeção, se nós podemos... Se nós podemos tomar a decisão de fazer em conjunto, acho ótimo e avante. A ideia era sempre ter a presença da Comissão de Cultura. Se em si mesmo isso pode ser votado por nós, ótimo, nada contra. A mim suscitou-me essa dúvida só. Se nós podemos decidir que eles também faziam, não tendo eles pronunciado, mas se podemos, eu adoto se é assim, e se nós podemos tomar essa decisão, e se nós podemos votar que é em conexão, ótimo, desde que não se reproduza um problema que houve no passado, que era depois eles dizerem, ah, não, mas vocês votaram, mas nós não votamos, e não sei o quê, pronto.
Está aqui, muito obrigado, Sr. Deputado. Está aqui a dar a informação o Sr. Deputado, o nosso assessor, Dr. Pedro Pacheco, que a questão da audição da Uber para a próxima semana também foi da mesma forma, que por causa do assunto da Uber. Não passou por nós, foi a sexta comissão e depois fizeram-nos o convite. Portanto, nós temos sempre um problema que é ao requerimento não ter sido apresentado na Comissão de Cultura, mesmo que venhamos a decidir que a audição é conjunta, depende sempre da disponibilidade da respectiva Comissão. Agora, Sra. Deputada Diana Ferreira, parece que o Sr. Deputado José Soeiro que está a anuir que fique expresso que seja a nossa Comissão em conjunto com a Comissão de Cultura e depois dependendo daquilo que é a sua receptividade ao mesmo. Pode ser? Pronto. Então, com esta adenda ou pequena alteração à proposta do Bloco de Esquerda, que em vez de ser convite é audição conjunta com a décima Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social, com a Comissão de Cultura. Pronto. Com esta formulação, e depois os serviços, naturalmente, que farão esse seguimento da nossa deliberação. Com esta formulação, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Penso que não há mais nenhum assunto para tratar, e então, muito obrigado a todos, e está encerrada a sessão.